Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que mais da metade dos brasileiros acredita em melhoria das finanças pessoais até o fim do ano. E eu queria saber o seguinte, nós podemos usar esse otimismo como vantagem nas nossas finanças pessoais?
Ah, com certeza, isso é essencial, né? Imaginar ou entender que as coisas vão ficar melhores é o combustível que faz a gente levantar de manhã da cama, né? As pessoas que têm a percepção que o dia vai ser ruim, que nada vai funcionar, são aquelas que quase sempre não conseguem sair de casa, né, Luciana?
É,
salvo se forem expulsos pelos pais, né? Vai para a escola, vai trabalhar, né? Mas fora isso, é exatamente a automotivação que leva a gente a crescer, a melhorar tudo que se refere à nossa vida. E o trabalho, ou os investimentos, ou o empreendedorismo é uma das formas de a gente fazer isso. E como diz essa pesquisa, 56% é legal, né? É legal, né? Enquanto que ó, 23%, quer dizer, um quarto, acho que não muda nada, certo? É, mais da metade, né? 60% praticamente achar que vai melhorar já é importante. Né? E isso se dá por dois motivos básicos. O primeiro desses tem a ver com a inflação, né, Luciano? Que apesar da inflação, nos últimos 12 meses, acumular um aumento, né, que está um pouco fora da curva nossa nos últimos anos, ainda assim ela demonstra sinais de queda. Então as pessoas estão sentindo isso, e isso não é discurso, não é conversa, não é história, é a pessoa sentindo isso no bolso, quer dizer, ela vê que os preços estão mais baixos. Então, o comportamento acumulado da inflação no médio e longo prazo tem também a cair, para voltar para uma realidade um pouco mais, vamos dizer assim, palatável para a gente, né? Então, a inflação mais baixa é uma das questões que eu acho que é importantíssimo para a gente ter essa percepção que está ficando melhor. Se a inflação estivesse subindo, tudo aumentando, com certeza essa pesquisa traria uma outra resposta, né, Luciana?
Ah, é verdade, né? Então quer dizer que o simples otimismo já nos ajuda a melhorar as nossas finanças pessoais.
Com certeza, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma predisposição de garantir que o seu trabalho vai ser feito com uma perspectiva ideal ou adequada ou mais próxima daquilo que a gente acha que é o legal, nós estamos falando com relação a fazer investimentos ou fazer um trabalho ou fazer poupanças que estejam condizentes com isso. Enquanto outras pessoas vão estar imaginando, por exemplo, que vai ficar ruim, pode ficar pior, né? Essa pessoa, com relação ao consumo, vai ter uma capacidade ou vai ter uma preocupação, melhor dizendo, maior para poder reter o seu gasto, o seu ganho, né? De maneira que menos vá para o consumo e isso afeta a economia como um todo, né? Não estou dizendo aqui que as pessoas saem gastando, mas é para perceber como que a nossa forma de se comportar no nosso dia a dia com relação às despesas, com relação aos ganhos, também altera, né? E em relação aos ganhos, o segundo aspecto que pesa bastante tem a ver com a questão de trabalho e emprego, né? Historicamente, nós estamos falando de um percentual que está nos níveis de 2015 de desemprego no Brasil, que não é bom, né? Mas 2015, vale lembrar que foi sequencial a 2014, que teve uma inflação altíssima e com um desemprego também muito alto. Então, quer dizer, nós estamos agora com a inflação em queda e com o desemprego e também em queda. Portanto, são dois fatores que mexem com a gente, né? Dessa esse otimismo. E neste momento, né, com esse otimismo presente, ao invés de sair por aí passando cartão ou gastando dinheiro que não tem ou que vai ganhar, né, porque está ficando melhor as coisas, é a hora de realmente aproveitar essa limpeza que foi feita nas finanças pessoais, Luciana, e fazer com que isso que foi uma coisa realizada por uma situação muito ruim se torne vantagem, que fique agora como sendo algo interessante para o nosso ouvinte. Por quê? Porque se fez uma redução de gastos, a pergunta é, esses gastos que foram reduzidos, esse dinheiro ficou com você? Né? Então, se ficou com você, ouvinte, o que você faz agora? Avalie se é necessário que você volte a realizar essa despesa. Por quê? Porque se for necessário, alinha com a família, faz a projeção disso no seu orçamento e volta a fazer o consumo desse dinheiro. Mas se não, pega esse dinheirinho que sobrou, e pode ser pouca coisa, pode ser R$50, R$100, mas vá lá e faça um investimento a partir disso em um fundo imobiliário, faço um investimento em uma letra do agronegócio, mas por quê? Porque isso tem a perspectiva de dar resultado. Então, pode parecer pouco, mas R$50, R$100 por mês em um ano, a gente está falando já de mais de um salário mínimo, que já ajuda a compor uma poupança no longo prazo, né, Luciana?
Professor, mas não tem o risco da pessoa gastar mais do que pode se tiver muito otimista?
Tem, com certeza. Com certeza tem. Esse risco é presente e é importante que as pessoas se policiem, né? Fazendo o quê? Fazendo uma avaliação. Olha, o dinheiro está começando a sobrar, vamos pensar no seguinte, né? Se a gente viveu sem gastar isso até agora, vamos pensar se nós podemos continuar por mais um mês, dois meses, ou quem sabe por mais um ano, fazendo esse investimento e poupando de maneira que o dinheiro cresça, né? Então, esse autopoliciamento tem a ver não com cortar desejos, né, Luciano? Mas tem a ver com cumprir um projeto que é um pouco mais amplo do que só gastar. Não é pouca coisa, mas imagine se o nosso ouvinte for considerar quanto ele gasta, por exemplo, em streaming, né? Um exemplo, bem básico, né? Nos serviços de streaming que ele vai assinar. Se assinar 3 ou 4, está gastando mais de R$150 por mês, certo? E a pergunta é, isso dá quanto? Dá quase R$1.800 por ano, R$2.000 por ano, que ele não viu aonde foi. A pergunta é, precisa disso tudo? Eu dou um exemplo com relação a um serviço, mas não é só isso, pode ser qualquer outra coisa. Se o nosso ouvinte pensar com relação a segurar o consumo nos pedidos de alimentos que ele come fora de casa e fazer em cada marmitinha no final de semana e levar para o seu trabalho, ele vai economizar quanto no final de um mês? Né? Isso vai ocupar dele umas horas no final de semana, mas ele vai ter a qualidade do serviço, vai ter a garantia do que ele está se alimentando, vai ter uma economia no bolso, e quando tiver bastante dinheiro, ele pode voltar a consumir, né, da forma como que ele acha mais adequado. Então, esse otimismo deve ser canalizado para gerar os benefícios que serão úteis para o nosso ouvinte, não apenas hoje, né, em satisfazer o seu desejo de consumo, mas também no médio e longo prazo, né, Luciana?
É isso aí. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Um grande abraço a você, Luciano, nosso ouvinte da CBN. Até semana que vem.